Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Colossenses 3, versículo 12 a 17, a vida velha e a vida nova.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente. Cumprimento também a nossa assessoria, os demais servidores que estão presentes. Vocês são o povo de Deus, Ele nos chamou e nos escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade e de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Boa noite a todos, boa noite senhoras vereadoras, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cuti, vereadora Márcia Fumagalli, vereadores, boa noite comunidade da Zona Sul, boa noite ao nosso João Paulo II, moradores da Salvador Faraco, Cabo Luiz Quevedo e a todos que se fazem presente nessa noite. Boa noite aos servidores do Poder Legislativo de Uruguaiana, ao Executivo Municipal que se faz presente com os secretários, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e o setor de imprensa que se faz presente. Em uma noite especial para o Poder Legislativo de Uruguaiana, estamos aqui na comunidade do João Paulo II, a direção da Escola Gonçalina que nos recebeu e nos deu todo o suporte. Também comunicamos a presença do nosso vereador, licenciado e secretário de Segurança e Trânsito, José Clemente, e a todas as autoridades e membros dessa comunidade. O Poder Legislativo de Uruguaiana vem ao encontro aos interesses da coletividade. Quando sai da sua casa, a Câmara dos Vereadores e adentra um bairro da nossa comunidade com um intuito diferente, participar, escutar e conversar com essa comunidade. Uma ação da 19ª Legislatura, com apoio de todos os vereadores que aqui se fazem presente. Temos a justificativa de dois vereadores que se encontram em atividades externas, mas posteriormente chegarão a esse encontro. É importante a comunicação direta com essa comunidade em uma noite em que o Poder Legislativo vem escutar os anseios da comunidade. Comunidade essa que durante o dia inteiro realizou suas atividades e por isso dessa reunião às 19 horas. Gostaríamos, colegas vereadores e membros da comunidade, que esse local estivesse com centenas de pessoas, porque é o momento do Poder Legislativo, qual representa, através de um ato democrático de eleição, a escolha dos seus representantes, que aqui os faz e estão presentes. Mas é uma noite de dar importância, principalmente quem se faz presente aqui. Agradecemos também, mais uma vez, a participação de todos que contribuíram para que essa noite se realizasse. Desde as 5h30 da tarde, o Poder Legislativo se encontra aqui com ouvidorias e os secretários recebendo algumas demandas dessa comunidade. E, de forma coletiva, todos os vereadores farão encaminhamento para que juntos buscamos construir as soluções das demandas recebidas. Algumas pessoas conversaram com os secretários municipais que aqui se faz presente e a gente agradece a participação diretamente do prefeito Carlos Delgado e o apoio das secretarias que aqui estão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e todos os membros do Executivo Municipal. A gente convida prontamente a fazer uso da palavra como uma forma de representação da comunidade, principalmente do bairro João Paulo II, o nosso presidente da Associação de Moradores, o Jefferson. A palavra está à disposição.
Boa noite, comunidade. primeiramente agradecer o Poder Legislativo que está com nós aqui. Isso para nós é um grande passo para o que vai vir, essa importância que vocês deram para a comunidade, hoje representada por mim e para as pessoas que me apoiaram, para a minha chapa, mostra que o pessoal saiu de lá para vir saber dos anseios nossos aqui. Então, para nós, como comunidade, é importante que todos estejam presentes, pena que não veio mais uma vez, a população acaba não vindo, mas a gente acredita muito, presidente, que assim como a gente foi bater na sua porta, e a porta do seu gabinete está aberta, então pode considerar que o Poder Legislativo está com nós. Eu peço só para vocês que tenham um pouquinho de paciência, que as coisas não acontecem muito rápido, até porque essa equipe é nova também, assim como eu estou assumindo aqui. E eu tenho certeza que com a ajuda de todos vocês, a gente será uma comunidade exemplo. É esse que a gente quer fazer o trabalho. Então eu só peço para todos da mesa que acreditem que essa chapa com a comunidade será uma chapa exemplo. E espero que em outros bairros façam a mesma coisa, presidente. E eu agradeço o senhor mais uma vez pela aquela porta aberta que o senhor deixou para nós, e eu tenho certeza que a gente vai saber usar aquela porta. Então, muito obrigado a todos, obrigado à comunidade, e espero que todos aqui se façam, usem esse espaço que está sendo aberto para nós, porque é muito importante, né? É só eu e a chapa, a gente não vai conseguir, a gente precisa de todos eles. Então, obrigado a todos, e pode contar com nós também, João Paulo, é de vocês.
Obrigado ao presidente da Associação de Moradores e, na sua fala, o Poder Legislativo de Uruguaiana e todos os vereadores trabalham pela comunidade. Nós precisamos que a comunidade procure os nossos gabinetes, assim como o Poder Legislativo está aqui buscando estar junto com essa comunidade. E torcemos, em conversa com todos os vereadores que se fazem presente, que essa representação seja um exemplo levado a todos os bairros de Uruguaiana. Que a voz e o anseio da comunidade está através de vocês, moradores. E por isso que o Poder Legislativo de Uruguaiana vem nessa noite aqui como o primeiro local a receber essa participação, e nós vamos levar para todos os bairros de Uruguaiana, interior do município, já em conversa com todos os colegas vereadores, iremos sim ao encontro da comunidade, que essa sim merece ser ouvida. Eu vou solicitar o interromper da nossa sessão já para nós fazermos a entrega de um certificado em nome da Associação de Moradores, em nome de todos os vereadores que aqui se fazem presente, e mais uma vez dizendo, a Câmara de Vereadores está de portas abertas à comunidade em todos os gabinetes. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 349, 350 e 359, vereadora Márcia Fumagalli. Encaminhamento do castramóvel para cadastramento e realização de castrações nos bairros João Paulo, Salvador Faraco, Anitta e Prolar. Capina, limpeza e manutenção das praças, incluindo os brinquedos que estão danificados no bairro João Paulo. Manutenção dos quebra-molas nas ruas do bairro João Paulo II. Peço a palavra, senhor presidente. Uma boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, e uma boa noite muito especial a essa comunidade que nos acompanha aqui, comunidade da João Paulo. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com o excelentíssimo senhor prefeito, Carlos Delgado, que acolheu essa solicitação de que o castramóvel esteja aqui nos bairros para fazer cadastramento e ampliar a castração dos animais das famílias aqui desses quatro bairros, para começar aqui. Então o prefeito ele acolheu com muito interesse e muito carinho, e agora a gente vai trabalhar juntos, somar esforços, também aqui com a liderança dos bairros, para que aconteça realmente, que o castramóvel seja uma realidade aqui nessas comunidades e que a gente possa ampliar ainda mais o número de castrações, entre outras demandas que também são importantes aqui no bairro. Como o nosso gabinete trabalha muito com a causa animal, a gente fez questão hoje de tratar esses temas com o excelentíssimo senhor prefeito, que já acolheu. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada, senhor prefeito, presidente. Continuando aqui na leitura dos requerimentos, Número 351 e 352, vereadora Manuela Couto. Informações sobre o cumprimento da Lei número 5.404 de 2022, que trata do programa Vida em Movimento, na ESF-19. Limpeza do espaço entre a EMEI Gonçalina Alves e a ESF-19, no bairro João Paulo II.
Boa noite a todos. Eu vou comentar, na verdade, para me apresentar, para quem não me conhece. Sou a vereadora Manuela e meu gabinete está à disposição de todos vocês. É, a pracinha aqui, esse espaço que eu faço o requerimento, eu estou sempre em contato com o seu Eduardo aqui do Mercadinho, e foi ele quem passou, junto com a minha amiga Amanda, que está lá atrás. Nós plantamos ano passado uma meia dúzia de árvores aqui na pracinha também. Então, quero que vocês saibam que eu estou à disposição. Vocês podem pegar meu contato aqui com o Fredo, esse que está me filmando agora, meu assessor, tá? Nosso gabinete é o 32 e contem comigo. Muito obrigada.
Requerimentos número 353, vereador Mano Gás. Patrulhamento e encascalhamento na Prolar, ruas Borges da Costa e Rua 10, em torno da Escolinha Vó Chica.
Boa noite, presidente, colegas vereadores que se encontram nesta reunião aqui na Escola Gonçalina Alves. Boa noite ao plenário que se faz presente aqui, à comunidade da João Paulo, da Salvador Faraco, da Prolar. Para nós é uma honra, neste momento, participar junto a vocês, comunidade em geral. Eu, Mano Gás, lá da União das Vilas, quando venho aqui no bairro Cabules Quevedo, é uma honra sempre. É uma comunidade que me identifico muito, assim como o meu berço nascedor aqui é a União das Vilas. Apenas para colocar para vocês que o Gabinete 24, lá na Câmara de Vereadores, está à disposição dessa comunidade. Assim como nós temos visitando quase que diariamente aqui a comunidade da Salvador Faraco, da Anitta, da Prolar, tentando buscar achar alguma solução para que a comunidade possa ter uma melhor condições de trafegabilidade. Temos um problema na cidade de infraestrutura, temos, não escondemos, mas também temos um prefeito, os colegas vereadores, e aqui os secretários que fazem parte, inclusive o secretário da pasta de infraestrutura, Paulão, que está presente aqui. Não nos furtamos, não nos escondemos desse problema, mas sim sabemos hoje a dificuldade que nós temos, mas tenho a certeza que todas as fichas que vocês depositaram, tanto em cada vereador que está aqui representando a cidade uruguaiana, quanto no prefeito Carlos Delgado, todos nós temos um compromisso muito grande com essa comunidade e também com a cidade uruguaiana. E sim, juntos, todos nós buscamos uma solução. E não tenha dúvida que essa solução vai chegar. Eu tenho fé, tenho esperança e tenho trabalhado muito para poder construir junto soluções junto ao nosso prefeito Carlos Delgado. Muito obrigado e mais uma vez coloco à disposição o gabinete 24 lá no Parlamento Legislativo, inteira disposição. Mano Gás tem um atendimento das 8 horas da manhã às 13 horas e 30 minutos na Câmara, todos os dias, de segunda a sexta. A partir das 15 horas, nós temos cumprindo agendas em todos os bairros da cidade, mediante chamamento da população, das 15h30 até as 18h30. E após isso, a partir das 7 horas, também eu tenho atendimento lá na União das Vilas. Lá nós temos um gabinete lá dentro da minha própria residência, onde eu atendo a comunidade da União das Vilas e também as pessoas que não conseguem ir no parlamento ou cumprem uma jornada de trabalho pela parte da tarde e não tem como nós atender. Então, estamos à disposição da comunidade em geral em Uruguaiana. Obrigado e Deus abençoe a todos.
Requerimentos ao Executivo, número 354 a 356. Vereador Luiz Fernando Bright. Inclusão da Rua F, quadra G, bairro João Paulo II, no Plano Municipal de Asfaltamento. Adoção de medidas para sanar alagamentos na quadra 11 e quadra 12 do loteamento Salvador Faraco. Que o transporte público seja garantido aos moradores dos loteamentos Salvador Faraco e João Paulo II até às 22 horas. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Padovan.
Novamente, muito boa noite a todos, senhor presidente, novos colegas vereadores. Grata satisfação de ver o nosso amigo aqui também, pastor Elias. Deus abençoe. Nosso requerimento é no seguinte propósito, de que a prefeitura ou o setor competente nos dê as informações dos prédios que estão sobre a tutela da prefeitura, os quais estão sendo otimizados ou não. Então, até amanhã, às 9h30, nosso gabinete estará protocolando esse requerimento para que a gente tenha essa informação real, quais são os prédios que estão sobre a tutela da Prefeitura e quais estão ou sendo utilizados, otimizados ou não. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Requerimento verbal, vereadora Lilian Cuti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, comunidade João Paulo. Prazer estar aqui junto a vocês. Muitos daqui que estão aqui me conhecem, sabem como é o meu trabalho. E chegou até mim, já que estamos aqui, o pedido de uma munícipe, que seja feita uma academia aqui, já que tem pessoas idosas que não têm como irem até, até uma academia, porque às vezes se torna longe, se torna inviável, mas que faça uma academia ao ar livre, aqui nesse espaço aqui atrás. E depois eu registro lá, senhor presidente, essa pedido verbalmente, tá? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Meu gabinete é o 33 e me coloco à disposição para receber vocês a hora que precisarem. Uma boa noite a todos, Deus abençoe.
Obrigado, vereadora Lilian Cuti. Com a palavra, requerimento verbal, vereadora Manuela.
Boa noite, obrigada, presidente. Meu requerimento verbal é para que a gente arrume a pracinha, coloque, Secretaria de Obras, coloque novamente concreto nos bancos e parafusado de uma maneira que não fique um acesso fácil para levar, porque depois não adianta a gente colocar a culpa na comunidade, a gente tem que fazer um negócio bem feito, né, que não dê margem para alguém levar. E também uma arborização da pracinha, porque praça sem árvore, sem sombra, é uma coisa inviável, não tem como a população aproveitar um espaço onde não tem lugar para sentar e nem sombra para se proteger. Obrigada.
Lembrando, senhores vereadores, que os requerimentos verbais deveriam ser protocolados na casa até às 9h30. Registro hoje como requerimento verbal o recebimento de todas as demandas efetuadas pela comunidade, através dos nossos canais, ouvidorias, servidores e questionário online, que serão encaminhados ao Poder Executivo com forma coletiva da Câmara dos Vereadores. E fizemos os destaques que, no pouco período que se encontramos aqui, já foram recebidos 64 demandas, entre elas as principais manifestações. Iluminação, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, a gente agradece a presença do secretário Paulo Volter aqui, o adjunto Jorge Viana. Colocação de iluminação pública, encascalhamento de diversas ruas, situação de esgoto, e já verificamos que todos eles, o secretário Paulo já tomou conhecimento, já está com os endereços e os dados para dar o retorno a essa comunidade. Manifestação questão da saúde, a gente agradece também aqui a Daiane, que representa a nossa secretária e todo o pessoal da saúde do nosso município, que já receberam também demandas e atendimentos. Demandas na área da educação, a nossa secretária de Junta de Educação se encontra presente aqui, a gente agradece a presença. E na área de segurança, o vereador Clemente, secretário de segurança, também se encontra. Então é importante salientar que essas já mostram um resultado positivo. Quando a comunidade sai da sua casa no final, após o final do seu expediente de trabalho, chega em casa, faz um chimarrão e vem aqui conversar com o Poder Legislativo, qual o representa, nós já estamos tendo êxito na nossa reunião. E tenho a certeza que o compromisso de todos os vereadores aqui é dar o encaminhamento na forma coletiva e já se faz aqui pelo Executivo Municipal a presença e juntos acompanharmos as soluções. Isso é sinal de respeito e compromisso que o Poder Legislativo tem com todas as comunidades que representam a democracia do nosso município. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 147, vereadora Manuela Couto. Instalação de praça de atividades físicas coletivas no bairro João Paulo II. Feita a leitura da indicação, senhor presidente.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A indicação está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções número 82. Mesa diretora. Congratulações e louvor à chapa 1, Juntos Somos Mais Fortes, vencedora da eleição para a diretoria do bairro João Paulo II.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Com a palavra, o líder de governo, vereador Celso Duarte.
Boa noite, senhor presidente Juca, Boa noite, comunidade da João Paulo. Muito obrigado pela acolhida aqui hoje. Para mim tem um significado especial. A minha primeira sessão ordinária, eu que fui empossado hoje pela manhã na Câmara de Vereadores, ser aqui junto a vocês. Muito obrigado pela acolhida mais uma vez, vereadoras, vereadores, colegas, servidores da casa trabalhando hoje nessa noite aqui com a gente, descentralizando os trabalhos da Câmara, aproveitando também para parabenizar a iniciativa da gestão da Câmara Municipal de levar adiante todas as ações do Legislativo mais perto da comunidade. Isso sempre tem que ser louvado. Como líder do governo, eu solicito, senhor presidente, que façamos a inclusão na pauta de dois projetos, PL 51, PL 52, que são essenciais para que consigamos repassar os recursos para a manutenção das máquinas da clínica renal da nossa Santa Casa.
Coloque em votação a inclusão na pauta dos projetos 51 e 52 em regime de urgência urgentíssima. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As inclusões estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli a leitura da justificativa do projeto de lei 51 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 51/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$100 mil. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Saúde na funcional apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS, no valor de R$100 mil, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da clínica renal, mediante valor de devolução parcial do Poder Legislativo, conforme o ofício do Executivo número 428/2025. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura nominal dos vereadores.
Chamada nominal, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente.
Sim.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Estela Luzardo Alves. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti.
Sim.
Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Vereadora Manuela da Rosa Couto.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin.
Sim.
Vereador Wagner Domingues Garcia.
Sim.
Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 51 está aprovado. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 52 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 52/2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$100 mil, mediante abertura de crédito adicional suplementar, aberto para esta finalidade, destinados ao pagamento de serviços na clínica de hemodiálise do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de Subvenções Sociais, 4292, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da clínica renal. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passo a palavra às condições do trabalho ao vice-presidente vereador Padovan e solicito para fazer uso da palavra no regime de discussão.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Jalcei Alves.
Mais uma vez, boa noite, colegas vereadoras, vereadores, a nossa comunidade e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Nós temos um compromisso do Poder Legislativo na sessão de hoje, que dessemos atenção à comunidade da Zona Sul, escutasse através de nas nossas indicações, requerimentos, e o trabalho era esse, mas a solicitação da inclusão com urgência urgentíssima foi após os gabinetes dos vereadores da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana serem acionados por membros da nossa comunidade na situação que se encontrava as máquinas de hemodiálise. Isso é tratado pelo Poder Legislativo como urgência. Conversamos com o prefeito Carlos Delgado, a secretária de Saúde, que aqui se faz presente, representado pela Daiane. Prontamente fomos, não somente o gabinete da presidência, que assim representa todos os vereadores, mas os vereadores estiveram acompanhando de perto essa situação e prontamente, em conversa, a Câmara dos Vereadores assumiu para ela esse compromisso com a antecipação da devolução do nosso duodécimo, a destinação de R$100 mil, que vai possibilitar, já que amanhã essas máquinas voltem a funcionar e atender o principal anseio, que é cuidar da saúde e da vida dessas pessoas. Estivemos lá todos os vereadores que aqui se fazem presente, e quem não está, quando falamos em nome Poder Legislativo de Uruguaiana, é quem representa a comunidade. Por isso da inclusão de regime de urgência urgentíssima hoje, e isso é a Câmara dos Vereadores. O projeto entrou na casa pela parte da manhã, os vereadores já se fizeram presente, assim como na leitura da justificativa, para que prontamente nós analisássemos na noite de hoje, possibilitando que o Executivo Municipal amanhã recebesse já esse valor e destinasse para dar e devolver a esperança de quem necessita. Esse projeto tem por objetivo autorizar o encaminhamento e recurso indicado para manutenção das máquinas do setor de hemodiálise da nossa Santa Casa. Passamos ao período de votação, chamada nominal. Solicito votação nominal da nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli.
Chamada nominal, vereador Jalcei Alves Gonçalves, presidente.
Sim.
Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereadora Estela Luzardo Alves. Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti.
Sim.
Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Vereadora Manuela da Rosa Couto.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim.
Sim.
Vereador Wagner Domingues Garcia.
Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima com a destinação de recursos para consertos das máquinas de hemodiálise da nossa Santa Casa, está aprovado. Em virtude da urgência e urgentíssima da demanda dos projetos, foram previamente analisados pelas comissões técnicas da Casa E a gente agradece a todos os vereadores que prontamente já estão com seus pareceres aqui. E eu solicito a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura ao parecer ao projeto de lei 51, excluído nessa reunião para a votação.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 51/2025. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$100 mil. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 51/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$100 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da Clínica Renal, mediante valor de devolução parcial do Poder Legislativo, conforme ofício do Executivo número 428/2025. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 51 está aprovado. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli a leitura do parecer ao projeto de lei 52, incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 52/2025. Protocolo/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$100 mil, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da Clínica Renal. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 52/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, /2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$100 mil, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da Clínica Renal. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de repasse de recursos que serão destinados ao pagamento de serviços na Clínica de Hemodiálise de nosso município, através da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regramento Federal da Lei 1493, de 1951, versa sobre subvenções em artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º. Somente poderão ser beneficiados com subvenções entidades que visam especificamente aos seguintes fins: promover a defesa da saúde e assistência médico-social. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 3 de abril de 2025, vereador Mano Gás, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária, número 52/2025, relator, vereador Adenildo de Jesus Padovan. Relatório. Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Lei Ordinária, número 52/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$100 mil, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da clínica renal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a subvenção social tem como objetivo o pagamento de serviços na clínica de hemodiálise do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, mediante valor da devolução parcial do Poder Legislativo, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde. Por fim, o texto descreve que o repasse ocorrerá através da dotação orçamentária Código 07.03, Fundo Municipal de Saúde, 10.30.24.19.14.279, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, 33.50.43.00, subvenção social 42.92, fonte de recurso 15.00, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 3 de abril de 2025, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária, número 52/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Relatório. Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Lei Ordinária, número 52/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$100 mil, destinados às despesas de manutenção de equipamentos da clínica renal. Importante ressaltar que a origem do recurso do projeto de lei em voga é uma devolução de valores remetido pela Câmara de Vereadores para a Prefeitura Municipal, o que reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com o bom andamento e manutenção do único hospital da cidade de Uruguaiana. A Carta Magna, de 1988, reconhece a saúde como um direito fundamental do ser humano, ao passo que o poder público tem o dever de prover o tratamento adequado a todos os cidadãos. Desta forma, se torna fundamental o apoio do Poder Legislativo e o apoio do Poder Público Municipal ao Hospital Santa Casa de Caridade como forma de manutenção dos serviços oferecidos. Desta forma, se entende como extremamente relevante a presente proposição, uma vez que todos os esforços e empreendimentos em prol do hospital serão refletidos no bom atendimento da população, que necessita dos serviços da Clínica Renal, objeto tutelado por esta Comissão de Serviços Municipais. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 3 de abril de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
Feita a leitura do parecer, o projeto de lei está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura nominal dos vereadores.
Vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Sim.
Vereadora Denildo de Jesus Padovan. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereadora Estela Luzardo Alves. Vereador Celso Hernandes Duarte. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti.
Sim.
Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos. Vereadora Manuela da Rosa Couto.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubin.
Sim.
Vereador Wagner Domingues Garcia. Feita a leitura, senhor presidente.
Votação encerrada com 9 votos sim e 2 ausências. O projeto de lei número 52 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projetos de lei ordinária número 47 a 50 do Poder Executivo. Altera o número de vagas para contratações por tempo determinado nas funções de cozinheiros e auxiliares de cozinha previstas no artigo 1º e anexo 1 da Lei 5.705, de 14 de maio de 2024. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 320 mil. Reais. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.362.228,98. Em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 48, vereadora Manuela, dispõe sobre a criação de pontos para divulgação do trabalho de proteção à mulher e para recebimento de denúncias de violência contra a mulher em grandes eventos no município de Uruguaiana. Feita a leitura.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 90 a 96. Encaminha a resposta aos requerimentos número 140, vereadora Manuela, número 146 e 177 da mesa diretora, número 5, do vereador Clemente, as indicações número 82 e 83, do vereador Anderson Cuco, e a presidência sobre a baixa de materiais.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 229 a 240/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 399 a 427/2025.
Passamos ao período das comunicações. Primeira vereadora escrita, vereadora Lilian Cuti.
Boa noite a todos novamente, ao senhor presidente, às vereadoras. Eu queria dizer o quanto eu estou feliz desse projeto nosso do Executivo, presidente, porque todos os vereadores fizeram a sua parte, todos em conjunto. E isto é importante, o trabalho de mãos dadas que eu sempre estou falando. Porque quando a gente trabalha de mãos dadas, as coisas acontecem. Então, nosso agradecimento ao Executivo, ao Poder Legislativo, por este PL que foi aqui aprovado. O sim de vocês hoje salvou o meu sim. O sim de vocês hoje está salvando mais vidas. Vocês podem ter certeza. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa noite a todos.
Obrigada, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhoras e senhores, boa noite a todos. Quero dizer do grande prazer de estar aqui, mais uma vez, de tantas que aqui estivemos em outras legislaturas, mas eu não poderia deixar de cumprimentar o Jefferson da Rosa pelo desafio que ele tem de ser o presidente eleito para comandar, administrar as carências e as demandas aqui da João Paulo II. Mas esse dia 3 de abril do ano de 2025, senhor presidente, esse é um dia histórico. Eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa de levar o poder legislativo aos bairros. Nós já tivemos, em legislaturas passadas, o poder legislativo que ia no interior do município, sim, merecidamente. Mas o presidente João Seix chamou os vereadores e colocou em questão: vamos levar o poder legislativo aos bairros? E qual bairro nós vamos ir primeiro? Em qual dessas comunidades nós vamos buscar os apelos, as demandas, as questões que envolvem o bairro, que afligem os senhores e as senhoras que estão aqui presentes? E houve unanimidade de todos os vereadores que aqui estão. Hoje nós temos aqui duas ausências, né? Mas houve unanimidade quando a proposta do presidente João Seix foi colocada em questão. Então nós estamos muito felizes, estamos aqui muito satisfeitos de estarmos aqui, não é? Ouvido os anseios de vocês, o poder legislativo fica muito distante aqui do bairro João Paulo II. Acredito que seja um dos bairros mais distantes de Uruguaiana. E não vai faltar oportunidade, em 4 anos de legislatura, possivelmente nós sejamos bem mais algumas vezes por aqui, porque esse olhar que nós temos hoje para as comunidades vai ter continuidade. Claro, nós vamos ir em todos os bairros. Em 4 anos vai dar para atender e ouvir, não é, as carências dos bairros, a questão da infraestrutura, a questão da saúde, da educação, da segurança pública. São as questões que nos afligem, não é, e que não há bairro que não tenha seus problemas. Mas eu quero, esqueci de cumprimentar as senhoras vereadoras, esqueci de dar boas-vindas a um jornalista, bom jornalista, e consequentemente, bom vereador. Já tivemos a oportunidade de tê-lo como integrante na bancada do Partido Progressista de Uruguaiana. Eu tenho um pouco da história da João Paulo II. Eu fui um dos integrantes do governo Sanchotene e Felice na parte de comunicações. E inúmeras vezes nós estivemos aqui quando estavam em obras. O início das obras nós acompanhamos, possivelmente. Aqui eu estou vendo que a grande maioria são de jovens, mas tem algumas pessoas que devem lembrar deste momento, o acompanhamento das obras, a conclusão das obras e depois a disponibilização dessas casas tão importantes. Aqui tem uma senhora que deve lembrar, não é verdade, minha amiga? A senhora que está aqui lembra de como foi então a entrega das casas. As primeiras foram feitas aqui à direita com telhado de brasilite, não é verdade? Depois as outras foram feitas com telhas, e essas telhas, a cada vento norte, levantava o telhado, porque a empresa BK, eu vejo um senhor balançando a cabeça, e sabe dos prejuízos que os moradores tiveram por muitos longos anos. A chuva levantava as telhas e as casas viravam uma lagoa. Móveis estragavam, eletrodomésticos estragavam. E as pessoas ficavam muito preocupadas. Cada vez que vinha um relâmpago do lado sul, todos os moradores naquela época ficavam muito preocupados. Nós fomos chamados aqui no centro comunitário que não estava naquela oportunidade nas condições que está hoje, lamentavelmente. E ali fizemos uma reunião com todos os moradores e encaminhamos um apelo, ou encaminhamos um apelo não, uma denúncia contra a empresa BK Construções, e que recusava-se a corrigir a caída dos telhados, porque deveria desmanchar todos os telhados e refazê-los. Custaria muito dinheiro. Então foi uma demanda judicial, com muitas, diríamos assim, pendengas. Eles entraram com recurso para não fazer o novo telhado, mas enfim, houve ganho de causa. E eu não sei se a maioria das casas receberam esse novo telhado, e nunca mais nós ouvimos dizer que os telhados levantavam e que proporcionavam, né, enxurradas nas residências, que estragavam os móveis, né, e os utensílios domésticos. Então, quero dizer da grande satisfação de hoje estarmos aqui, presidente, né, todas as demandas que hoje existem, e são muitas, é evidente, serão encaminhadas de uma forma geral a todos os vereadores que terão essa missão, todos de mão dadas para atendê-los plenamente. Esse é o fundamento do Poder Legislativo e, repito, hoje estamos comemorando sim essa data que é histórica, senhor presidente. Cumprimento pela sua iniciativa de ter essa ideia e ser aprovada por todos os vereadores desta casa. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando o período das comunicações, já que a minha primeira sessão ordinária após o meu retorno à Câmara de Vereadores, e não poderia deixar passar em branco, né, esse momento tão especial para mim, como é para cada um de nós quando temos essa possibilidade de representar a comunidade no Legislativo, numa posição conquistada pelo voto, de maneira democrática. E para mim tem um significado ainda mais especial estar aqui na João Paulo II, porque dentro da minha trajetória no serviço público, eu que saí do jornalismo em 2019, na sequência o ex-prefeito Rony me chamou para assumir a missão como secretário municipal de saúde, eu me recordo que uma das primeiras demandas que eu tive foi aqui na João Paulo II, que na época a nossa ESF-19, o postinho, ele estava instalado ali no centro comunitário, porque o posto de saúde havia ficado praticamente destruído. E foi na minha gestão que fizemos o projeto para a construção desse novo posto de saúde que está aqui, a ESF-19. E que sei que tem demandas, inclusive, para a Secretaria Municipal de Saúde, que foram encaminhadas hoje por vocês. Então, a João Paulo mora no meu coração também, porque depois tive a oportunidade, por um período maior, de ser secretário municipal de habitação, e aqui ter entregue as primeiras matrículas da regularização fundiária da história de Uruguaiana, foi para os moradores aqui da João Paulo, que moram no loteamento que foi feito pelo município de Uruguaiana, não os da Caixa Econômica Federal. Então, gostaria de deixar aqui registrado meu agradecimento também à minha equipe que trabalhou comigo na campanha. Alguns estão trabalhando comigo hoje, que me ajudaram a conquistar cerca de 1.000 votos, que me colocaram na posição de primeiro suplente do Partido Progressista. Temos 3 cadeiras.
Pessoal, o vereador está fazendo uso da palavra. Por favor, se puder permanecer em silêncio.
Do vereador Juca, do vereador Egídio, do vereador Anderson Menezes, o Cuco, que agora volta a ser o nosso secretário municipal de esporte. E eu tenho a honra de assumir essa cadeira e estar, a partir de agora, não representando esses 1.000 votos, mas representando toda a comunidade uruguaiana, colocando o nosso gabinete à disposição de vocês. Vejo aqui a minha amiga Rica também, que representa um pouquinho de cada um de vocês que moram aqui na João Paulo. E fiquem à vontade para nos procurar via rede social, via WhatsApp, indo presencialmente lá na nossa Câmara de Vereadores. Todos os gabinetes estão à disposição de vocês para levar as demandas que serão encaminhadas em busca de soluções. Voltando novamente com a honra e a missão e a responsabilidade de ser líder do governo Carlos Delgado na Câmara, um papel que é muito importante, porque a maioria dos projetos que tramita na Casa são de origem do Executivo e precisam da aprovação dos vereadores para se tornarem realidade. Então, o papel do líder do governo é importante, é de alta responsabilidade e para mim, repito, é uma honra estar exercendo essa missão. Muito obrigado, obrigado vereadores e vereadoras pela acolhida desde cedo de volta à casa e sintam-se em casa na casa do povo. E aqui hoje é a casa do povo também. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Wagner Mano Gás.
Mais uma vez quero cumprimentar a todos e neste momento uso o período das comunicações para falar mais uma vez direto com a comunidade. Enquanto nós, vereadores, nos encontramos aqui no saguão da Escola Gonçalina, eu ocupo deste meio de comunicação para trazer alguns esclarecimentos a vocês. O tão importante é o papel de um parlamentar, de um vereador. Sei que para muitas pessoas pode parecer, pode ter pensamento que vereador não trabalha. Não, eu digo para vocês que nós estamos no terceiro mês dessa legislatura com muito trabalho. E vocês hoje acabaram de presenciar algo que é constantemente o trabalho parlamentar. A importância que tem o trabalho parlamentar dentro, principalmente, da saúde. São problemas elencados por cada um dos nossos colegas, aonde que juntos se busca uma solução para o problema e assim vamos lá ser combativos para poder solucionar. Para muitas pessoas que não têm problema nenhum, problema renal, não sabem a importância que é a clínica renal. Mas nós, enquanto parlamentar, nós se deparamos todos os dias com questões relacionadas à saúde. Nós sabemos o problema que afeta a nossa comunidade. E aqui cito a chapa vencedora da João Paulo, digo para vocês que vocês têm um grande papel nas mãos de vocês. Vocês hoje têm o poder de um legislador como nós, que é o representante da comunidade. Então, dentro disso, você vai estar fazendo o nosso mesmo papel. Você vai ser o intermediador da comunidade a este parlamento. Então, pessoal, quando nós falamos que trabalhamos, nós trabalhamos mesmo. Podemos não alcançar a todos, porque muitas vezes o cobertor se torna curto para os diversos problemas que temos. Mas todos os dias nós temos buscando uma solução para cada problema. E essa solução, ela nunca é individual. Ela sempre é coletiva, sempre é por vocês, sempre é pela comunidade e sempre pela cidade. Então, isso que está acontecendo hoje aqui, essa reunião do Parlamento Legislativo dentro da comunidade, parabenizo a mesa pela proposição do presidente Juca por estar realizando aqui na João Paulo. E que os demais bairros da cidade de Uruguaiana também irão receber. E espero que também os outros bairros nos acolham. Conhece um pouco da nossa jornada, do nosso trabalho, que não é fácil. Muitas vezes se torna exaustivo. Aos olhos de quem está de fora, muitas vezes não é. Mas a missão que nós temos nas mãos, ela é pesada. Mas como diz a palavra, né? Vem a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Meu fardo pode ser pesado, mas Deus está conosco e se torna leve. Trabalhando por vocês. Obrigado, uma boa noite, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Mano Gás. Eu passo as condições do trabalho à nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli e solicito para fazer o uso do período das comunicações.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao presidente João Sei.
Momento importante, qual me referendo a todos vocês que se encontram nessa noite, é de pé. Primeiramente, agradecer a Deus para que todos se façam presente nessa sessão importante, o qual muda a história do Poder Legislativo de Uruguaiana. Que é um sinal de respeito a todos que estão aqui. Pais, mães, filhos, avós, que saem das suas casas ao final de um dia de trabalho, para vir aqui buscar por uma cidadania melhor. A empatia, o respeito é o caminho para nós termos uma sociedade mais justa e igualitária. Parabéns, João Paulo II. Hoje, vocês entram para a história da política de Uruguaiana. E que sirva de exemplo a todos os bairros da nossa cidade. Que essa associação eleita no último domingo, com um ato de respeito no voto que aconteceu dentro dessa escola, seja o exemplo levado a todos os bairros da nossa cidade e as comunidades. Te desejamos sorte, sucesso e somos uma ferramenta de uso para vocês quando é na busca do bem coletivo. Política não é partidária nem de bandeiras. Política é um sinal de respeito que a Câmara dos Vereadores hoje, nessa noite, vem referendar vocês. Vocês têm, comunidade do João Paulo, o nosso respeito. Já se passaram mais de 101 solicitações recebidas nessa noite. Isso é o compromisso dessa comunidade e dos vereadores. Agradecemos a todos os servidores da Câmara dos Vereadores, nossos colaboradores, por estarem juntos a essa importante sessão nessa noite. Hoje, alcançamos o nosso objetivo da forma conjunta. É o maior público numa sessão em 2025 na Câmara dos Vereadores. Parabéns, João Paulo II, que fez o seu papel, e a Zona Sul. Temos já vários bairros da nossa cidade solicitando essa presença. E assim iremos, colegas vereadores, ao encontro de todos. É um tema importante. Quando você tem empatia, tenha certeza que a gente se conquista o respeito. Direção da Escola Gonçalina, tem o nosso respeito e o agradecimento. Poder Executivo, Daiane, Joana, Gabriel, Paulo Volter, Maico, todos os secretários e parte do Executivo que estiveram aqui, em respeito a vocês, comunidade de Uruguaiana, secretário de Educação, se faz presente aqui, nossa secretária adjunto, membros dessa comunidade, secretário Clemente, secretário de Segurança e Trânsito, e a Secretaria de Segurança e Trânsito se fez presente aqui pelo secretário Clemente, não pela segurança dos vereadores, porque nós fizemos parte dessa comunidade. Então, isso é importante nós deixar claro. É o respeito que essa noite mostra que é o caminho. E tenha certeza disso. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana por esse gesto acontecido nessa noite que entra para a história. Uma sessão plenária com todo respeito à participação dessa comunidade. A gente queria que estivesse lotado, mas eu tenho certeza que aqui está pais, mães, avós, filhos, que vão levar da importância dessa sessão nessa noite. Não havendo mais nada a falar, declaro encerrada a nossa 16ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, e aqui nasce uma semente da democracia e do respeito a toda a nossa sociedade. Obrigado, João Paulo II. Agora eu solicito à nossa comunidade que permaneça assim, que nós, vereadores, queremos ficar à frente junto com vocês e vamos fazer um registro que fique na história de Uruguaiana, tá? A todos que se fazem presentes, se nós pudermos fazermos um registro. Daiane, por favor, Executivo, todos, Paulo, todos nós, nossa diretora da escola, por favor, a diretoria, todos, para nós fazer um registro, e a comunidade. Daqui nasce uma semente que vai ser exemplo para todos os bairros de Uruguaiana.